O que eu estou mostrando? É que existe em condições rigorosas de hidrologia, nós temos um excedente. É claro, como foi bem dito pelo Hermes, a gente pode estar passando por uma situação pior. A gente nunca sabe. Mas, quer dizer, dada a situação dos últimos 80 anos, nós estamos bem, estamos seguros. E o que eu acho que é importante é entender como é que nós chegamos a essa situação de robustez que nos permite ter tranquilidade para enfrentar uma situação conjuntural difícil. Foi fundamental a implantação de um novo marco regulatório em 2004, que trouxe de volta o capital privado para investir no setor elétrico e liberou a Eletrobras, que estava proibido de investir, para também investir. Então, esse marco regulatório foi fundamental porque nós tínhamos... O que, que acontecia antes de 2001? Por que, que não havia investimentos? Não havia investimento porque era muito arriscado para o investidor privado investir. O que, que nós fizemos, então? Construímos contratos de longo prazo. Quer dizer, todo gerador participa de leilões e, ao ganhar leilões, ele ganha um contrato, se for hidrelétrica, de 30 anos, se for termoelétrica, de 20 anos. E, com esse contrato, ele vai ao BNDES, o BNDES aceita esse contrato como garantia, ele precisa só garantia corporativa durante a construção, depois ele aceita o próprio contrato como garantia, e o investidor, com muito pouco recurso, que é, às vezes, com 20% a 30% do total do investimento, ele alavanca a construção de uma usina. Nós vimos, então, proliferar um número enorme de investidores privados no país, que hoje investem no setor elétrico, que é um bom negócio. Eu diria que mais interessante que investir no setor elétrico talvez seja só ter mais seguro, talvez só título Tesouro Nacional. Por quê? Porque o contrato que o gerador assina com o setor elétrico pode ter a maior crise, pode cair a economia, pode cair a demanda, o gerador tem a sua receita garantida. E isso trouxe para ele segurança para investir. Além disso, foi introduzido o mecanismo de leilão, que foi fundamental. Porque o que havia antes do modelo? A distribuidora contratava energia de uma geradora do mesmo grupo empresarial, que tinha uma térmica, contratava mais caro, fazia um contrato bilateral mais caro, tendo uma energia mais barata ao lado. Nós falamos, olha, isso não pode ser assim, nós vamos dar transparência ao processo e introduzimos leilões públicos. As distribuidoras só podem contratar através de leilões públicos. A distribuidora não pode mais escolher de quem ela vai comprar, como ela fazia antes do novo modelo. E essa competição permitiu você trazer transparência e permitiu o consumidor ter tarifas mais baixas. Além disso, para reduzir o risco do investidor, nós falamos, só pode entrar em leilão usinas que tenham licença ambiental prévia, que foi um critério também adotado para depois a pessoa não ganhar, por exemplo, a concessão de uma hidrelétrica, depois não poder construir porque não tinha licença. Então, foi feito essas coisas. Então, foram feitas uma série de situações que permitiram que, desde 2005, nós tenhamos feito 27 leilões de contratação de energia nova. Senador Collor, nesses 27 leilões, nós contratamos 731 usinas, totalizando 67.378 megawatts. Para se ter uma ideia, o parque instalado todo brasileiro tem 126 mil megawatts. De 2005 para cá, foi contratado metade da capacidade toda instalada de geração no Brasil. E com uma grande diversificação da matriz, porque entrou, como já disse, as térmicas, mas também entrou eólica, entrou térmica biomassa, entrou térmica gás, entrou térmica carvão, entrou eólica, entrou pequenas centrais hidrelétricas, entraram uma conjunção de fontes. Então, eu queria frisar esse ponto que temos, sim, uma situação hidrológica ruim, é uma questão conjuntural. Se tivéssemos a estrutura que tínhamos em 2001, já teríamos que ter decretado racionamento há muito tempo. Felizmente, preparamos o país para enfrentar essa situação, que é uma situação complicada, de fato, em termos de hidrologia, mas nós, hoje o operador tem uma capacidade instalada muito maior do que tinha na época de 2001 para enfrentar a mesma situação. Queria falar, aproveitar os últimos minutos para falar um pouquinho sobre, rapidamente, sobre a questão da financeira. Realmente, o Cláudio tem razão. É hoje, se nós não temos, vamos dizer, a questão de segurança está sob controle, nós temos uma questão de custos financeiros, que é o custo das térmicas que têm que ser acionadas, é o custo da descontratação de algumas distribuidoras. Então, isso eu queria só afirmar o seguinte: o governo tem acompanhado a situação e eu posso afirmar que não deixará que nenhuma crise chegue às distribuidoras. Então, é só para tranquilizar, temos ciência de que existe uma conta grande para ser paga, porque tem um custo, né, operar essas térmicas, mas estamos acompanhando e não se deixará que nada aconteça com as distribuidoras. Queria também fazer uma pequena observação sobre a questão do leilão A-1, que é o leilão de energia existente, em que as distribuidoras, alguns geradores, não teve oferta de suficiente existente para atender a demanda das distribuidoras. Já saiu na imprensa, em várias colunas, etc., e foi repetido aqui um pouco pelo Cláudio, uma ideia de que o preço que foi colocado para o leilão foi um preço baixo. Eu acho que essa questão, eu queria dar o seguinte dado: a energia existente que estava contratada pelas distribuidoras estava contratada a R$100 o megawatt-hora. Antes do leilão, o Ministério solicitou ao Operador Nacional o Sistema que, naquele momento, fizesse a previsão, com os dados que ele tinha no momento de hidrologia, qual era a perspectiva do custo marginal de operação, que é o que forma o preço no mercado spot. Naquela época, naquele momento, o Operador Nacional do Sistema deu a melhor estimativa, que era R$ 183,00 o megawatt-hora. A energia está contratada a 100. Apesar disso, como nós sabíamos da importância, o Ministério sabia da importância dessa contratação, resolveu, em vez de dar os 183, dar 5% acima no teto e botou R$ 192,00 por megawatt-hora. Ou seja, naquele momento, uma energia que estava sendo contratada a 100, foi proposto recontratá-la a R$ 192 por megawatt-hora, que é 5% acima da expectativa que se tinha, a melhor expectativa que se tinha na época. É claro, em janeiro e fevereiro aconteceu uma hidrologia inesperada, muito ruim, e os preços foram muito mais altos que isso. Mas isso ninguém tinha bola de cristal para saber naquela época. É claro que eu fico imaginando, naquela época, se a gente tivesse colocado o preço a 400, 500 reais, tivesse tido uma chuva em janeiro e fevereiro, o preço spot estivesse lá embaixo e alguém e o governo tivesse que justificar como é que contratou a 400, 500 reais uma energia que estava a 100 e que no mercado spot estaria muito barata. Então, se a situação fosse ao contrário, a gente costuma dizer que isso é questão de engenheiro de obra feita. Depois que a obra, a questão está pronta, e aí, bom, vamos então, podia ter sido melhor, podia. Naquele momento, foi tomado pelo Ministério, e nós fomos consultados, a melhor decisão que podia ter com as informações que tinha na época. Quais eram as informações? A previsão que o operador podia fazer com os dados que ele tinha naquele momento. É claro que isso muda de hidrologia, esses dados são diferentes. Mas, então, eu queria aqui, só para encerrar, senador, deixar as minhas duas mensagens. Primeiro, temos sim um período de hidrologia muito ruim. Talvez janeiro e fevereiro tenha sido o pior dos últimos 80 anos. Felizmente, março está revertendo um pouco a situação, mas temos uma situação estrutural boa que nos permite enfrentar essa situação. E dois, realmente existe uma questão financeira que afeta as distribuidoras, mas o governo está atento e não deixará que haja qualquer risco para essas distribuidoras. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Maurício Tolmasquim, presidente da Empresa de Pesquisa Energética. E passo agora a palavra ao doutor Luiz Eduardo Barata Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
Bom dia, senador Collor. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de comparecer aqui à Comissão de Infraestrutura do Senado e falar sobre a comercialização de energia no Brasil, que é a última etapa da indústria de energia. Se nós considerarmos que na indústria de energia nós temos a geração, a transmissão, a distribuição e, por último, a comercialização. Eu vou fazer uso de algumas transparências para contextualizar essa minha apresentação. Bom, rapidamente, a estrutura de gestão do setor elétrico está aqui apresentada com as instituições e a Câmara de Comercialização está aqui embaixo, ao lado do operador nacional. O modelo brasileiro optou por separar as atividades de operação técnica responsável pela segurança do país, do sistema elétrico, e pelas atividades comerciais. Cabe, então, às atividades de operação técnica de segurança ao operador nacional e a gestão comercial do sistema à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Bom, a comercialização de energia elétrica, ela se dá hoje em ambientes distintos no Brasil. Isso a partir de 2004, com um novo marco, separou-se então o nosso setor, o nosso sistema, em dois ambientes de contratação: um ambiente de contratação regulada e um ambiente de contratação livre. No ambiente de contratação regulada atuam as distribuidoras, que são como compradores e que fornecem energia para os consumidores cativos. Quem são esses consumidores cativos? São os consumidores residenciais e consumidores comerciais e industriais que não podem optar pelo seu fornecedor de energia. Como já foi mencionado aqui, as distribuidoras, elas contratam energia através de leilões de energia. Já no ambiente de contratação livre, como o próprio nome menciona, a contratação é feita de forma livre. Os compradores são consumidores livres ou consumidores especiais e comercializadores, e eles fazem essa contratação através de contratos livremente negociados. Em ambos os ambientes, os vendedores são geradores de serviço público, produtores independentes, comercializadores e autoprodutores. Bom, o nosso mercado de energia, ele é um mercado de contratos, sendo necessário, após a operação se dá, se fazer uma conciliação essa que é feita num período mensal. Essa conciliação, ela é feita através de uma liquidação de diferenças no mercado de curto prazo. Também já foi algumas vezes mencionado aqui a palavra, né, o mercado de curto prazo, onde se liquidam essas diferenças e, para essa liquidação, utiliza-se, então, o preço de liquidação de diferenças. Bom, a CCE, como operadora do mercado de energia, ela tem uma série de atribuições, das quais vale a pena a gente destacar a operação e liquidação desse mercado de curto prazo, também chamado de mercado spot, e o cálculo do preço de liquidação das diferenças, que é o PLD, e a operação dos leilões para o mercado regulado por delegação da ANEEL. Além dessas atividades, tem uma série de outras, mas que pelo tempo vale a pena a gente passar. Bom, hoje atuam no mercado de energia em torno de 2.700 agentes. Quem são esses agentes? São geradores autoprodutores, geradores de serviço público, distribuidores, comercializadores, produtores independentes e consumidores especiais e consumidores livres. Hoje, majoritariamente, a grande maioria desses agentes são consumidores especiais e consumidores livres, totalizando quase que 1.800 desses agentes. Em segundo lugar, vem a categoria dos produtores independentes, depois comercializadores e depois, então, os distribuidores. Bom, a conciliação a que me referi, que é no processo mensal, ela busca o quê? Fazer a diferença entre os valores contratados e os valores efetivamente realizados ao longo do mês. Então, cada um dos agentes ele tem uma energia contratada, porque o marco regulatório de 2004 estabeleceu que todos os agentes que atuam no setor de energia no Brasil, para ter a segurança do suprimento de energia, eles têm que estar 100% contratados. Então, esses agentes têm que estar previamente contratados. Ao final do mês, faz-se, então, uma comparação entre a energia contratada e, efetivamente, a energia consumida. Essa diferença ela é liquidada no mercado de curto prazo, ao preço de liquidação das diferenças, e aqueles agentes que não estão 100% contratados, eles são, então, penalizados. Bom, o preço de liquidação das diferenças, ele é calculado a partir do custo marginal de operação, e o custo marginal de operação ele é determinado a partir da operação do sistema e é uma atividade do operador nacional. A partir da determinação do custo marginal de operação, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ela estabelece, então, o preço de liquidação das diferenças. Bom, este preço tem sofrido algumas variações essas que são função justamente das questões climáticas do país, dada a característica da nossa matriz. Então, se nós formos verificar, sempre esses picos, que significam aumentos grandes do preço de liquidação das diferenças, e por trás eles trazem um aumento acentuado do CMO, eles vão nos mostrar grandes variações de afluências nas nossas bacias. Atualmente, foi também já mencionado aqui, nós estamos com o nosso PLD no seu preço teto nos submercados Sudeste e Sul e próximo do teto nas outras regiões, na região Nordeste, a região Verde, e um pouco mais abaixo na região Norte. O consumo de energia no Brasil, hoje, na faixa de 61 megawatts médios, ele está dividido em, como já mencionamos, dois ambientes. O ambiente de contratação livre responde hoje por 27% e 73% está a cargo do ambiente de contratação regulada. Responsáveis pelas liquidações, ao longo de 2013, nós liquidamos no mercado de curto prazo 15 bilhões de reais. E a marcaçãozinha amarela significa os valores que foram inadimplidos ao longo do ano, verificando-se, então, um crescimento dessa inadimplência ao final do ano, mas esse valor aqui já em janeiro já foi reduzido, deve ficar na faixa de 1%. Não fazemos apenas a liquidação do mercado de curto prazo, mas somos responsáveis também por mais quatro liquidações, que são as liquidações dos mecanismos de sobras e déficits, de energia de reserva, cotas de garantias físicas e cotas das duas usinas nucleares de Angra. E isso totalizou, ao longo de 2013, praticamente 20 bilhões de reais. Uma das funções da Câmara é prestar informações ao mercado de energia, assegurando transparência e simetria nas informações. Então, ao longo dessa última década, nós vimos disponibilizando para o mercado um conjunto de informações de forma a permitir que os agentes possam atuar no mercado com conhecimento, com informações, para fazer as suas melhores operações. Então, hoje no nosso site, no nosso sítio, estão disponibilizadas todas essas informações que permitem que os agentes e a sociedade tenham informações de como funciona hoje o mercado de energia no Brasil. Adicionalmente, nós fazemos mensalmente uma explicação da determinação do preço de liquidação das diferenças através de uma transmissão ao vivo, disseminando informações para todo o país. Obrigado, senador, pela oportunidade.
Muito obrigado ao doutor Luiz Eduardo Barata Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Encerrando a oitiva dos nossos palestrantes de hoje, passo a palavra ao doutor Márcio Zimmermann, secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia.